Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Maisum Kaffee. Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit, außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com o Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz, inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Herzlich willkommen beim Podcast Mais un Café, hier produziert bei Radio Dreieckland in Kooperation mit der Agencia Pulsar in Brasilien und der Kooperation Brasilien hier in Freiburg. Ich bin Fabian hier im Studio und wir haben heute wieder eine volle Sendung, die sich mit Gewalt gegen Frauen, Vergewaltigungen beschäftigen wird, unter anderem wegen den Vorkommnissen diesen Monats in Brasilien. Wir werden gleich genauer darauf eingehen, lasse ich lieber die Einführung aus Brasilien direkt geben, das ist sicherlich etwas authentischer natürlich dann auch. Bem-vindo, bem-vindas ao programa Mais um Café, aqui produzido no Rádio Dreieckland, em cooperação com a Pulsar Brasil e a cooperação também da Cobra aqui em Freiburg. Eu sou o Fabian e temos hoje o estúdio virtual lotado de novo. Temos cinco participantes e vamos falar do tema do estupro e da violência contra mulheres. Temos uma convidada especial hoje nesse programa e quero passar a palavra para o Brasil, talvez a Luísa ou a Gili podem resumir, dar um bem-vindo também e resumir um pouquinho por que a gente está falando agora sobre esse tema.
Bom dia, Fabian, todo mundo. Hoje a gente está com a Lola, que é feminista e tem participado bastante das mobilizações que têm acontecido em relação a essa temática da cultura do estupro. E a gente chamou ela para conversar um pouquinho com a gente hoje. Aconteceu, né, um caso aqui no Rio de Janeiro que foi bastante significativo e acabou gerando essa mobilização toda pela gravidade da situação e por mostrar que o quanto que isso ainda está impregnado na nossa sociedade, né, essa cultura do estupro que vem junto com o machismo e tudo relacionado à violência contra a mulher. E o caso que a gente teve aqui no Rio e foi de um estupro coletivo de uma adolescente de 16 anos que sofreu um estupro por 33 homens e houve uma discussão bastante acalorada, inclusive com muitas pessoas questionando se teria acontecido mesmo o estupro de acordo com informações sobre a vida da adolescente. E é um assunto que acabou ganhando muita visibilidade porque deu para mostrar o quanto que a gente ainda tem que trabalhar em relação a isso, o quanto que a gente ainda precisa falar sobre o assunto para que a violência contra a mulher deixe de ser tão naturalizada como ainda é.
Ok, also schönen guten Tag alle zusammen. Wir haben heute hier im Studio in Rio oder besser gesagt zugeschaltet über Skype Lola, eine Journalistin aus Brasilien, Feministin, und sie war sehr stark auch involviert in den Demonstrationen und den Mobilisierungen hier in den letzten Tagen und Wochen, die mit einem schwerwiegenden Fall von Vergewaltigung in Rio de Janeiro zu tun haben. Ja, unser Thema heute sollte es eben die Vergewaltigungskultur sein, die in Brasilien existiert und der der konkrete Fall der Auslöser war von den vielen wütenden Protesten von Frauen und auch Männern in Brasilien, war die Vergewaltigung von einem 16-jährigen Mädchen in Rio de Janeiro. 33 Männer sind daran beteiligt gewesen. Und dieser Fall hat eine sehr hitzige Debatte auch ausgelöst danach, vor allem auch diese unsägliche Frage, ob sie selbst durch ihren Lebenswandel eine Mitschuld trüge an dem, was da vorgekommen ist. Und Deli meint, das zeigt auf der einen Seite, wie viel Arbeit wir da noch vor uns haben, in Brasilien darüber zu reden und vor allem auch, wie stark diese Vergewaltigungskultur naturalisiert ist, als ob das was Normales wäre hier in dem Land.
Pois é, gente, esse caso que aconteceu no Brasil, né, de uma menina que foi, como a Jelly falou, foi estuprada por 30 homens, infelizmente não é um caso isolado, nem no Brasil e em muitas partes do mundo, né. Os dados aqui são alarmantes, né. Segundo um estudo divulgado pelo Banco Mundial, por exemplo, a cada 11 minutos uma mulher é violentada no Brasil, né? Sendo que 130 mulheres são estupradas por dia e cerca de 0,26% da população sofre violência sexual. Então, isso são os casos que são denunciados, né? A gente sabe que muitas mulheres não chegam a denunciar. Então, esses são os dados que a gente tem oficialmente. Eu queria agora passar a palavra para a Lola, para que ela explique um pouco para a gente por que que a gente está falando de cultura de estupro, né, e não de violência de uma forma generalizada, né? Por que que é importante a gente falar nesses casos sobre a cultura do estupro no Brasil?
Also, der Fall der kollektiven Vergewaltigung, das muss man so sagen, traduzão primeiro, por favor, der Fall der kollektiven Vergewaltigung ist leider kein Einzelfall, weder in Brasilien noch auf der Welt. Nach einer Statistik der Weltbank wird alle 11 Minuten eine Frau in Brasilien vergewaltigt und auch der Großteil der Bevölkerung hat schon sexualisierte Gewalt erlebt, vor allem die Frauen. Die Sache ist nun, wir kennen diese Zahlen, aber wir wissen trotzdem wenig darüber oder auf den ersten Blick, wie das zustande kommt. Und deswegen bittet Luisa jetzt nochmal, Lola auch, unsere heutigen Gast nochmal zu sagen, warum reden wir nicht einfach nur von sexualisierter Gewalt, sondern auch wirklich von einer Vergewaltigungskultur in Brasilien?
Acho que a questão que a gente fala que é a cultura do estupro, porque esses casos e esses dados que a Luísa trouxe, que são alarmantes, eles são direcionados, sim, a um gênero, né? E isso começa desde que as meninas são muito novas, desde o nascimento. Não é só violência, é uma violência contra a mulher e é uma violência que é reforçada todos os dias, e reforçada das mais diversas formas. Eu acho que essa é a diferença. E a cultura do estupro, em resumo geral, ela existe numa sociedade, que no caso é a nossa, que a violência contra a mulher é naturalizada. E a violência contra a mulher não é só o estupro, não é só as agressões, não são só as agressões físicas. É a mínima violência de você dizer a roupa que ela deve vestir, se ela não vestir determinada roupa, ela pode vir a sofrer tal violência e a partir daí ela vai ser questionada, né? Então a cultura do estupro é esse conjunto de fatores que fazem a mulher ser agredida sexualmente e dificultam o trabalho dela de denunciar, de ter uma justiça em relação àquilo, né? E isso acontece de diversas formas que a gente pode ir falando um pouquinho depois. Mas, em geral, é isso. A diferença da cultura do estupro é que ela é para um gênero determinado, específico. No caso, é a mulher.
Also, Lola meint, Vergewaltigungskultur sollte man es deshalb nennen, weil es eben viele alarmierende Fälle gibt, die ganz speziell mit Gender und mit Geschlecht zu tun haben. Mädchen hier erleben das von klein auf, jeden Tag. Sie werden auch sozialisiert in diese Richtung. Und die Vergewaltigungskultur existiert, sagen wir so, nach der Naturalisierung auch von sexualisierter Gewalt. Also es geht ja nicht nur um Vergewaltigung, es geht auch um eine tägliche Gewalterfahrung. Und die Kette dabei, die ist oft ganz kurz. Also es reißt ein kurzer Rock, um bereits sexualisierte Gewalt zu rechtfertigen, was dann bis zum Extremfall der Vergewaltigung gehen kann. Und eben, dass es so normal ist oder so normal erscheint, macht es eben halt auch schwer, das zu denunzieren und das auch bei der Polizei etc. anzuzeigen. Und da lassen sich noch ganz viele Fälle nennen, aber Lola, war wichtig, erstmal das aufzumachen als Klammer.
Eu acho que uma coisa importante da gente falar também é o quanto que acaba se culpabilizando a própria vítima, né, pela violência sofrida. Isso a gente viu muito nesse caso recente, que atitudes da vítima foram utilizadas para culpar ela pelo que aconteceu. E isso colocando, inclusive, a questão de se a violência realmente aconteceu ou não em xeque por causa disso, por causa de um comportamento que foge da moral e dos bons costumes. Então, acho que seria legal a Lola falar um pouco disso para a gente também, o quanto que a gente acaba, a sociedade acaba culpando a vítima numa situação como essa.
Ja, das Dilly sagt, es ist wichtig, wirklich auf diesen Punkt nochmal auch näher einzugehen, diese Schuldzuweisung, die da immer gemacht wird. Das Opfer, den Opfern von sexualisierter Gewalt und Vergewaltigung wird immer eine Mitschuld gegeben, und das ist auch ein sehr moralisches Argument, was da jeweils mitschwingt. Und sie fände es schön, wenn Lola darauf auch nochmal ein bisschen eingehen würde und das erklärt.
Eu acho que a questão da culpa, de colocar a culpa na vítima, é muito comum, porque, como eu falei, faz parte de toda uma cultura, né? Se as vítimas ficarem sendo constantemente silenciadas, e estamos falando aqui de uma cultura que, em geral, se trata de um gênero dominando e oprimindo o outro, não sei se vantagem é a palavra, mas assim, caso as vítimas todas continuem sendo desacreditadas, será mais fácil continuar a manutenção dessa cultura, sabe? Então, silenciar e culpar as vítimas é uma das principais armas que a cultura do estupro tem, porque faz com que as pessoas duvidem, e é comum você ver mulheres duvidando. No caso que aconteceu agora aqui no Rio de Janeiro, a vítima era uma adolescente de 16 anos. E mesmo assim, mulheres mais velhas e homens, na maioria, claro, duvidaram do que aconteceu com ela, porque isso vem de antes, assim. Desde sempre, é comum as pessoas silenciarem vítimas de violência sexual. E é muito curioso a gente observar que os crimes sexuais são os únicos que você duvida da palavra da vítima de primeira. Se uma pessoa é assaltada ou agredida, somente agredida fisicamente, ninguém pergunta para ela qual é o histórico dela, se ela já cometeu algum crime ou se é realmente verdade. Se não tem testemunha, a palavra da vítima prevalece. Mas nos casos de crimes sexuais, isso não acontece. Eu acho que isso é realmente um braço muito importante da cultura do estupro, porque isso consegue fazer com que ela se mantenha. E isso acontece, como eu disse antes, nas mínimas coisas, né? Então, eu costumo falar que toda mulher tem uma característica que conseguiriam usar para fazê-la ser desacreditada em caso de estupro. Se é uma menina que gosta muito de a festas, diriam que o problema dela ter sido estuprada é que ela gosta muito de ir a festas. Se é uma menina que não vai a festa em casa, vão dizer que talvez ela não seja tão quieta assim, talvez ela tenha pedido para aquilo acontecer. Esse é o maior problema, porque por ser mulher, a palavra da vítima já é desacreditada. E eu acho que é uma das principais coisas que a gente tem que combater para as vítimas se sentirem seguras, porque isso resulta em outro problema ainda maior, né? Os dados que a Luísa apresentou no começo do programa são assustadores, mas eles não são todos, porque não são todas as vítimas que têm coragem de denunciar. A maioria, na verdade, um quarto, me corrigindo, dos agressores de crianças, na verdade, vítimas de violência sexual, estão dentro de casa. Então, se a criança cresce numa sociedade, num lugar que faz desacreditá-la o tempo todo, ela não vai denunciar. Então, talvez esse número seja ainda maior. Eu acho que é uma das coisas que a gente tem que combater para que isso diminua e um sonho acabe de vez.
Ok, razão. Die Frage der Schuld und die Frage oder die zu sagen, dass das Opfer trägt eine Mitschuld, das ist wirklich sehr gewöhnlich und das wiederholt sich auch immer, wenn es zu Vorfällen kommt. Das sei eben Teil dieser Kultur, wo ein dominantes Geschlecht eine Vorherrschaft ausübt. Und eine der Hauptwaffen dieser Vergewaltigungskultur sei eben, die Opfer unglaubwürdig zu machen und sie zum Schweigen zu bringen. Der Fall, der jetzt für Aufsehen gesorgt hat, des 16-jährigen Mädchens, zeigt erneut auch, dass es auch Frauen sind, die in solchen Fällen dann die Geschichte der Opfer anzweifeln. Und interessant ist auch zu betrachten, was für Fragen gestellt werden, wenn ein sexualisierter Übergriff erfolgt. Zum Beispiel, wenn jemand überfallen wird in Brasilien oder in Rio, was ja auch oft vorkommt, dann wird nicht gefragt, was für ein Leben für das Opfer, die da betroffen ist. Diese Fragen werden immer nur gestellt, wenn es zu Vergewaltigungen kommt oder zu sexuellen Übergriffen und zeigen auch, was da für ein Automatismus abläuft, was das für ein Klima ist, in dem eine Frau sich da auch verteidigen muss, wenn sie eben Opfer von sexualisierter Gewalt wird. Und es sind auch immer die Geschichten, die dann wiederholt werden. Der typische Fall ist das sind Partygängerinnen, das sind Mädchen, die oft aus dem Haus gehen und auch deshalb wird ihnen dann eine Mitschuld gegeben. Wer zu Hause bleibt, hat eben keine Probleme. Und das ist eben auch eine Sache, die dazu führt, dass Frauen sich in Brasilien auf der Straße oder in öffentlichen Räumen dann auch nicht sicher fühlen können, weil sie sich mit sowas konfrontiert sehen müssen. Und Lola meint, dass man vor allem dagegen auch vorgehen muss. Das ist ein Punkt. Und noch eine viel schwierigere Situation ist vielleicht auch zu schauen, wie kommt man an die Kinder und Jugendlichen ran, die Opfer von sexualisierter Gewalt werden und dann auch ganz oft zu Hause, wo ein Viertel der Vorfälle passieren und die dann natürlich auch nicht angezeigt werden.
Eu tenho uma pergunta, um ponto também, um pedido a Lola. Você falou que muito problemático que as vítimas muitas vezes não saem ao público, não denunciam. Você talvez podia explicar como esse caso agora, recente, que você comentou, chegou no público e como ou quais estruturas tem no Brasil para mulheres que sofrem de o estupro, com quem eles podem falar? Tem estruturas do ONGs, do grupos de mulheres estabelecidas ou talvez alguns órgãos do Estado públicos que podiam ajudar nessa questão ou eles sempre têm que ir para a polícia e ser atendido talvez por um homem tão imbecil como o primeiro procurador desse caso. Hätte noch eine Frage an Lola. Und zwar einerseits würde ich Sie bitten, kurz zu erklären, wie dieser Fall, den wir jetzt gerade besprochen haben, mit dieser 16-Jährigen, die von 30 Männern vergewaltigt wurde, wie der in die Öffentlichkeit kam und dann, ob Sie kurz ein bisschen Überblick geben könnte, was für Strukturen gibt es denn in Brasilien, wo sich Opfer von sexualisierter Gewalt oder Opfer von Vergewaltigungen wenden können? Gibt es irgendwelche Frauengruppen, staatliche Organe oder müssen alle immer gleich zur Polizei gehen und sind dort dann eben eventuell mit Beamten beschäftigt oder müssen sich mit denen sprechen, die kein offenes Ohr für sie haben?
Esse caso específico que suscitou todas essas discussões, ele é um caso muito difícil porque, em resumo, a menina foi estuprada dentro de uma favela, de uma comunidade aqui do Rio de Janeiro, por traficantes, né? Por homens que andam armados, que usam drogas, que vendem drogas. Então, são pessoas perigosas por natureza, assim. E, infelizmente, essa prática ela é comum dentro das comunidades. Mas, como eu disse, não há denúncia. As mulheres que moram dentro das comunidades, por estarem cercadas por homens perigosos, por esses homens, por verem eles todos os momentos, elas se furtam de denunciar porque elas correm risco de vida se denunciarem eles à polícia, né? Apesar de ter um aparato, que eu falo mais para frente, que possa ajudá-la, poucas mulheres sabem disso. Então, esse caso específico da adolescente, ele só veio a público porque os criminosos fizeram um vídeo dela, divulgaram na internet, e a partir daí, movimentos as mulheres do movimento feminista passaram a buscá-la, a saber quem é essa menina, se ela precisava de ajuda, ela precisava de apoio médico, psicológico, porque no primeiro momento a gente não sabia quem ela era, de onde ela era, qual era a comunidade, se era uma comunidade. Então, eu, inclusive, com mais 5 amigas, a gente se mobilizou de forma mais específica para encontrar essa menina e conseguimos encontrá-la, entrar em contato com a família. No primeiro momento, ela não tinha chegado em casa ainda, mas, enfim, depois que ela chegou, os trâmites foram acontecendo porque tem que acontecer. Então, ela mesmo diz que, se dependesse dela, ela não denunciaria a polícia. Exatamente por saber, desde tão nova, né? Já com 16 anos, que seria difícil alguém ser preso por um crime que foi cometido no alto de uma favela, de uma comunidade, que é de difícil acesso à polícia, e com pessoas que ela não saberia reconhecer na totalidade, porque ela foi dopada e tudo mais. Mas houve a denúncia porque outras pessoas apoiaram ela, criaram uma rede de apoio, e ela só foi denunciar já porque já estava com medo de uma advogada para se sentir mais segura. Nesse caso específico, a denúncia, no primeiro momento, foi feita numa delegacia que reprime só crimes virtuais, não tem nada a ver com crimes sexuais. E por isso, e por ser um delegado homem e agentes inspetores homens, a própria vítima desse caso, ela diz que ela não se sentiu confortável no depoimento. Porque o delegado, à época, que já foi afastado da investigação, inclusive da delegacia, ele fez perguntas muito culpabilizadoras para ela, perguntando, foi um estupro coletivo, e ele perguntou se ela já havia feito sexo grupal, por exemplo. Foi no alto de uma comunidade, e ela era uma adolescente que circulava naquele ambiente, então ele perguntou se ela tinha ligação com o tráfico, depois ele chegou a sugerir que ela deveria ser investigada por ligação ao tráfico. Enfim, são situações, são perguntas que não deveriam ser feitas, que não fazem diferença para o objetivo final, que é ter justiça para uma vítima de violência sexual. Mas, em geral, num caso, vamos dizer, padrão, porque esse caso ele só foi para uma delegacia de informática porque ele vazou na internet, aqui no Brasil tem as delegacias das mulheres, de atendimento especializado à mulher. Então, é uma delegacia específica para atender vítimas de violência sexual ou física, mulheres. Então, é uma equipe formada só por mulheres, a delegada é uma mulher, as inspetoras são mulheres. Há uma reclamação, que eu não posso afirmar, que ainda existem profissionais homens em determinadas delegacias da mulher. Seja motorista, tipo, não sei. Mas ainda é um objetivo a ser alcançado que seja uma equipe só de mulheres. Mas o contato da vítima é só com a mulher, a princípio. É um serviço que precisa ainda ser aperfeiçoado, com certeza, porque a gente vai voltar ao mesmo ponto de sempre. É uma cultura, então, algumas coisas estão enraizadas de forma que as pessoas nem percebem. Mas hoje, essa delegacia, que é onde está pelo Estado, óbvio, a principal forma que as pessoas veem e têm de denunciar crimes contra a mulher. A parte disso, mulheres se reúnem até em ONGs mesmo, ou em coletivos, geralmente ligados a universidades, para apoiar essas vítimas, para recebê-las, né? Talvez a mulher não queira denunciar o seu agressor à polícia, mas queira um apoio psicológico ou alguma coisa do tipo. Então, existem espaços e determinados movimentos que fazem esse trabalho de acolhimento das mulheres. E aí, para buscar, eu acho que ainda é mais fácil, de certa forma, mas apesar de ser muito restrito, né? Porque geralmente são em áreas que não, para que as vítimas mais carentes não têm acesso, como universidades ou as zonas mais caras da cidade, aqui falando do Rio de Janeiro, claro. Então, talvez seja um pouco mais difícil. Então, provavelmente o primeiro contato dessa vítima com alguém que possa ajudá-la vai ser numa delegacia. E eu acho que é um pouco isso, assim. Existem esses mecanismos que existem, mas que precisam ser aperfeiçoados.
Ok, então... Der Fall, der die Debatte in Brasilien auslöste, ist schon ziemlich kompliziert. Um es kurz zusammenzufassen, also das Mädchen, das 16-Jährige, ist in einer Favela von Drogendealern vergewaltigt worden, die auch mit Waffen unterwegs waren. Und die sind, wie Lola sagte, eben auch gefährlich von Natur aus. Und auch diese Praktik, als bewaffnete junge Männer, Frauen dort zu vergewaltigen, die ist sehr gewöhnlich, aber wird kaum zur Anzeige gebracht. Denn viele von den Mädchen würden dadurch ihr Leben in Gefahr bringen, wenn sie zur Polizei gehen. Es gibt Unterstützung bei solchen Fällen, aber es ist nicht immer einfach, die wirklich zu finden. In dem Fall war es nicht das Mädchen, das eine Anzeige erstatten wollte zuerst, sondern es lief so, dass die Männer diese Vergewaltigung gefilmt haben und dann auch ins Internet gestellt haben. Und es waren Frauen, die darauf aufmerksam geworden sind und dann begann das Mädchen zu suchen, um Hilfe zu organisieren, medizinische, auch psychologische. Auch Lola war da beteiligt. Mit 5 Freunden hat sie sich mit auf die Suche gemacht, um da was herauszufinden. Und kam erstmal der Prozess, dass sie lange mit den Mädchen auch gesprochen haben, um ihr zu erklären, was ihre rechtlichen Möglichkeiten sind, was sie tun kann und tun sollte. Sie wollte am Anfang nicht. Hat auch den Hintergrund, dass in den Favelas oft keine Polizeipräsenz vorhanden ist, vor allem in dem, an einigen Teilen, wo sie gewohnt hat. Und es gibt auch dann eine bestimmte Entfernung, um überhaupt erstmal diese Anzeige zu erstatten. Die Anzeige kam dann zustande durch das breite Unterstützerinnennetzwerk, das sich organisiert hat. Zuerst aber bei einer Dienststelle, Polizeidienststelle, die wenig sensibel waren für sexualisierte Gewalt, die eher Online-Kriminalität und solche Sachen bearbeitet haben. Und der Staatsanwalt oder der Ermittler, der dann das Mädchen auch befragt hat, der war extrem unsensibel. Und in vielen seinen Fragen haben halt auch Anschuldigungen schon mitgeschwungen, ob sie schon Sex gehabt habe, ob sie Kontakt zum Drogenhandel gehabt hätte, etc. etc. Und es gibt in Brasilien sehr wohl Polizeidienststellen, die spezialisiert sind, auch auf Übergriffe von Frauen und wo Frauen auch anders behandelt werden. Aber das sind Inseln in dieser Vergewaltigungskultur und es ist eben doch sehr schwer, die Hemmschwelle ist auch groß, deshalb sexualisierte Gewalt anzuzeigen. Und was da auch mit reinspielt, ist natürlich auch eine soziale Frage, wenn sowas vorkommt, auch in den armen Vierteln von den großen Städten, dann sind das vor allem die Orte, wo es zunächst mal wenig Infos gibt und auch wenig Zugänge und wenig Wissen, was man tun kann. Und ganz oft ist der erste Kontakt dann ein normales Polizeidezernat und dort ist eben die Behandlung von diesen Fällen oft sehr suboptimal.
Ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze musikalische Pause. Wir sind ungefähr bei der Mitte des Programms angelangt. Ausgewählt hat dieses Mal die Musik unsere Kollegin Luisa und kann uns auch vielleicht kurz was dazu sagen, warum gerade diese Musik heute gespielt wird. Eu sugiro que fazemos uma pausa de música e a Luísa escolher a música e talvez nos pode introduzir por que você quer que a gente toque essa música agora.
Então, gente, a gente vai escutar uma música de uma cantora brasileira, uma cantora negra, a Elza Soares, que tem 78 anos e gravou esse CD recentemente, que se chama Mulher do Fim do Mundo. E essa música especificamente, Maria de Vila Matilde, é uma música que retrata, né, feridas do passado dela, né, que ela também foi vítima de agressão do próprio companheiro. E, né, e especificamente nessa música ela fala sobre isso, inclusive ela fala sobre... Ela incentiva que as mulheres denunciem mesmo, né? Existe o número 180, que é o telefone para as mulheres ligarem, para as mulheres vítimas de agressão. Não só de agressão sexual, mas qualquer tipo de violência. E é sobre isso que ela está falando na música. Vamos escutar.
Ok, also die Musik, die Luisa ausgewählt hat, ist von Elza Soares, eine Afro-Brasilianerin, die heute 68 Jahre alt ist und ihr neues Album heißt Die Frau vom Ende der Welt und darin gibt es einen Song, Maria da Vila Matilda, der autobiografisch von dieser Gewalt erzählt, denn auch Elza Soares war betroffen von sexualisierter Gewalt ihres Partners und in dem Lied singt sie nicht nur darüber, sondern nennt zum Beispiel auch die Nummer, wo man anrufen kann, wenn man Opfer von Gewalt wird in Brasilien und ja, wir hören da jetzt mal rein.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o samango chegar, entrega o teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Fazendo ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no dengo. Deita, vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja. Passou de mim, pra cima de Moa Jamé, mané.
Então, gente, com esse caso, né, que a gente discutiu especificamente dessa adolescente que foi violentada por 30 homens aqui no Brasil, se criou um clamor público, né? Muita gente começou a debater o tema e de alguma forma se espera também das autoridades, né, do poder público uma resposta a isso. Então, o Congresso Nacional já começou a pensar em editar uma lei para aumentar as penas. Alguns deputados e senadores também defendem leis mais rigorosas, né? Inclusive, existe um grupo de deputados que chega a defender a castração química para estupradores, né? Mas, de alguma forma, quando a gente está falando de cultura de estupro, né, a gente também está pensando está falando sobre o machismo, né, e que, de certa forma, quando você fala em aumentar as penas, você está, de alguma forma, saindo pela tangente e não encarando essa temática de uma forma cultural, né, de algo que está entranhado na nossa cultura, como já foi falado aqui. Então, se cria leis, o aparelhamento dos órgãos e políticas públicas, mas e o discurso, né? No caso, como a gente já falado, de 10% a 35% dos estupros no Brasil são relatados às autoridades. Ou seja, são muitos mais casos do que a gente pode imaginar. Então, eu queria, Lola, que você falasse um pouco sobre essa questão das penas, né, assim, como que o movimento feminista no Brasil, em geral, vê essa questão do endurecimento das penas nos casos de estupro e se enxerga isso, de fato, como uma solução?
Ok. Also, wir reden heute in unserem Programm vom Fall eines 16-jährigen Mädchens, das in einer Favela in Rio de Janeiro kollektiv vergewaltigt wurde. Und dieser Fall hat in Brasilien auch für einen öffentlichen Aufschrei gesorgt. Die Forderungen nach politischen Reaktionen, die finden sich überall. Und der Kongress reagiert natürlich, aber er reagiert auf eine Weise, die leider auch ein bisschen zu erwarten war, nämlich höhere Strafen, also Gesetzesreformen, die vor allem die Täter hätte bestrafen wollen. Und dann gibt es sogar eine Gruppe von Parlamentariern, die jetzt das Argument hervorholen, es muss da eine chemische Kastration erfolgen in solchen Fällen. Was dabei übersehen wird, meint Luisa, ist das kulturelle Problem, nämlich der Machismus. Neue Gesetze allein werden dieses kulturelle Problem auch nicht lösen können. Und wenn man sich anschaut, dass 10-30% der angezeigten Vergewaltigungen in Brasilien von öffentlichen Amtsträgern, also vor allem auch Polizisten, ausgeführt werden, dann sieht man, dass der Staat da nicht außen vor ist, sondern eben auch Teil des Problems. Und deswegen auch nochmal die Frage an Lola, was ist denn eigentlich an wünschenswerten Alternativen zu diesen Kurzschlusslösungen geben könnte?
Com certeza o movimento feminista não concorda com a ideia de castração química ou pena de morte para lidar com esse tipo de crime, né? Porque não é essa a solução. A ideia de castração química faz parecer que o estupro é sobre sexo, é sobre desejo, é sobre vontade de transar. Só que estupro não é sexo. Estupro é sobre uma pessoa dominando outra, é uma relação de poder ali, que resulta de uma ideia que a vítima, em geral, a mulher, ela serve e existe para servir aquele agressor, né? Então, não é sobre sexo. Então, a castração química não conseguiria barrar esse tipo de coisa, né? Porque se fala muito só do órgão sexual como um agressor, mas, enfim, homens também estupram com objetos ou com qualquer outra coisa que possa fazer essa manutenção de poder dele sobre a vítima, né? Essa ideia que passou no Senado aqui do Brasil agora de aumentar a pena para estupro coletivo é importante, eu acho. É importante a gente criar penas mais rígidas, mas principalmente fazê-las funcionar, sabe? Não basta só estar no papel se todo o processo é dificultado. Então, se a pena aumenta, a gente tem que também encontrar mecanismos para fazer as pessoas que praticam esses crimes serem condenadas, irem à justiça e serem condenadas. Eu acho que esse é o ponto principal. Não só estar no papel, que a pena é a partir de 8 anos de prisão em regime fechado, mas sim que essas pessoas realmente cheguem a ser presas, cheguem a ser identificadas, que haja um ambiente para que as vítimas possam fazer isso. Esse projeto de lei que passou no Senado do Brasil agora é muito interessante, porque ele também transforma em crime com pena de até 5 anos qualquer questão que valha desde oferecer até divulgar, passando por trocar, distribuir foto ou vídeo com cena de estupro, né? Então, é uma lei mais rigorosa para esse hábito, infelizmente, que a cultura do estupro também tem de filmar a humilhação da vítima e divulgar. Então, acho que a gente está dando passos pequenos, mas muito importantes para a vítima passar a ser mais resguardada desses crimes.
Okay, also solche Forderungen nach Todesstrafe oder auch nach Kastration, die ändern natürlich nichts. Das Problem ist auch, dass die Antwort darauf so tut, als ob die Vergewaltigungen allein ein sexuelles Problem wären, eine Frage von einem Verlangen, das unterschiedlich ausfällt zwischen zwei Menschen und es dann eben dazu kommt. Das sieht Lola aber anders und sie sagt, dass eigentlich, was dann übersehen wird, ist, dass das Opfer dem Angreifer vor allem als auch als ein Objekt dient. Es sind eben nicht mehr zwei Menschen. Es wird herabgesetzt und es wird durch eine Form von Gewalt und durch Domination eben herabgesetzt und zu diesem Objekt gemacht. Und man kann das Strafmaß noch so weit in die Höhe treiben, wie man will, aber an diesem kulturellen Problem wird das nichts ändern. Trotzdem, sagt sie, ist es natürlich wünschenswert, dass Täter zur Verantwortung gezogen werden und eine höhere Strafe kann auch Teil davon sein, von dieser Debatte, aber es muss halt in einem anderen Kontext besprochen werden, wie es zu diesen Vorfällen von Gewalt kommt, ein bisschen, was wir schon in der letzten halben Stunde jetzt besprochen haben. Und die Sache ist zum Beispiel jetzt, also es muss dem Täter klar sein, dass er zur Verantwortung gezogen wird für eine von diesen Taten und nicht nur die Täter, sondern auch die Mittäter oder die Helfershelfer. Und ein interessantes Gesetz, was jetzt beispielsweise diskutiert wird, meint Lola, ist auch dieses, dass die Weitergabe von Videos und Fotos, die Vergewaltigung zeigen, mit Haftstrafen von bis zu 5 Jahren verfolgt werden können, um eben wirklich auch zu zeigen, was ihr da macht, hat Konsequenzen.
Eu acho que outra coisa importante da gente trazer para esse tema também é em relação a um projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados, inclusive um projeto de autoria do Eduardo Cunha, né, que está afastado, para modificar a lei de atendimento às vítimas de violência sexual. Atualmente, o que acontece é que o atendimento às vítimas ele é obrigatório em todos os hospitais do SUS, que é o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. E aí, com a profilaxia, com todos os procedimentos relativos a evitar as doenças sexualmente transmissíveis, incluindo pílula do dia seguinte e tudo mais. O que esse projeto está querendo fazer é com que os profissionais de saúde passem a poder se negar a, inclusive, aconselhar ou receitar qualquer procedimento ou medicamento que considerem abortivos. Então, isso vai tornar ainda mais difícil a vida da vítima após uma violência sexual. E inclusive, ela vai ser obrigada a ter um boletim de ocorrência para poder receber qualquer atendimento. O que acontece hoje é que a vítima pode ir direto para o sistema de saúde e ser atendida. E o que esse projeto de lei quer é obrigar que ela primeiro tenha um boletim de ocorrência sobre o que aconteceu para depois receber um atendimento. É assim, é um retrocesso absurdo em relação ao que a gente tem hoje, que ainda não é perfeito, mas, assim como outras coisas aqui no Brasil, a gente está vendo um retrocesso muito grande. Queria pedir para a Lola comentar um pouco sobre isso.
Die meint, was wir auch vielleicht besprechen sollten, das ist eine Gesetzesnovelle, die noch aus der Zeit stammt, als Eduardo Cunha der Präsident der Abgeordnetenkammer war. Und das Gesetz, so wie es heute ist, sieht vor, dass alle Opfer von sexualisierter Gewalt in Krankenhäusern kostenlos behandelt werden. Das ist eine Pflicht von den Krankenhäusern, das zu machen. Und dazu gehört auch die Vorsorge gegen sexuell übertragbare Krankheiten und auch Maßnahmen wie die Pille danach, um ungewollte Schwangerschaften zu verhindern. Mit dieser Gesetzesnovelle wird das alles ein Stück weit schwieriger werden. Es sollen eben keine Unterstützung mehr gegeben werden zur Abtreibung und auch die Aufnahme von den Fällen soll verkompliziert werden, dass man erst bei der Polizei nach Anzeige erstattet, um dann im Krankenhaus behandelt zu werden. Also das alles deutet darauf hin, dass es in Zukunft schwerer werden könnte. Und ja, wir wollen noch mal kurz dazu hören, wie Lola das einschätzt.
Essa lei é um absurdo, assim. Muita gente se posicionou publicamente e existem abaixo-assinados para ela não passar, porque é mais do mesmo, mas é a verdade. O que eu vou dizer é que as pessoas não veem que já é uma dificuldade das pessoas, as vítimas, as mulheres, denunciarem esses crimes. Então, essa ajuda médica é fundamental, porque se do estupro ainda se resulta uma doença ou uma gravidez, é ainda mais difícil para o trabalho de superar aquilo. É um direito humano básico, você não ter que conviver ou você não ter que ter elementos palpáveis e reais sobre uma violência que você sofreu. Essa lei que o Eduardo Cunha quer fazer passar, agora ele está afastado, dificulta é o aborto legal que já existe em caso de estupro e principalmente o acesso a remédios, que é básico, né? Então, a gente se questiona qual é o motivo de um parlamentar querer fazer uma lei que só vai agir contra as mulheres. Não tem avanço. Não se trata de economia para o Estado, não se trata de melhorias para as vítimas ou em alguma esfera. É só retrocesso, né? Então, a gente está nessa luta, os movimentos aqui do Brasil, para evitar que essa lei passe, que ela seja barrada, porque senão a gente vai ter um trabalho muito maior para lidar com essas vítimas, para ajudá-las, para fazê-las superar esse tipo de acontecimento, de crime, que é tão difícil já de superar hoje, com todos esses aparatos legais que temos, ainda bem, né, na rede pública de saúde. Mas a gente vai tentar. Ainda está muito no começo dessa discussão dessa lei, até porque ele foi afastado e o projeto não foi muito à frente por enquanto, mas a luta é para que ele não passe, sim, porque é como se a gente estivesse dizendo, caso essa lei exista, que as vítimas de violência sexual não são importantes, o que realmente não é verdade.
Also, dieses Gesetz ist absurd, sagt auch Lola. Also auch selbst wenn es Unterschriftensammlung dafür gibt, das ändert nichts. Die medizinische Betreuung von Frauen ist einfach fundamental in Fällen von sexualisierter Gewalt. Und es gibt ein Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit. Und genau das kommt dadurch zum Ausdruck, dass sie im Moment eben das Recht haben auf diese grundsätzliche, also grundlegende medizinische Betreuung. So wie das Gesetz, die Gesetzesänderung geplant ist, würde es ganz klar die legale Abtreibung im Fall der Vergewaltigung erschweren und auch den Zugang zu Medikamenten. Und das wäre ein sehr großer Rückschritt, weshalb viele Organisationen, auch feministische Netzwerke, jetzt dagegen arbeiten. Denn wenn die Situation heute schon schwierig ist, dann würde sie noch komplizierter werden. Eduardo Cunha ist nicht mehr Präsident des Abgeordnetenhauses und die Situation im Kongress ist heute auch eine andere. Deswegen gibt es da Hoffnung, diese weitere Debatte des Gesetzes auch wirklich zu stoppen.
Bom, eu acho que uma coisa interessante, né, também é a gente pensar no conjunto de pensando também na questão da legislação, né, no como as leis podem realmente ser efetivas, é pensar no conjunto de reivindicações mesmo, né, para as mulheres. E eu acho que o aborto, nesse caso, ele tem que ser encarado de uma forma mais realista, né? Porque, por exemplo, existe... eu não sei muito bem, talvez a Lola possa falar exatamente, mas, por exemplo, existe a possibilidade de mulheres no Brasil abortarem quando elas são vítimas de estupro, né? Mas parece que agora também o Congresso já está querendo mudar isso. Então, eu acho que a gente tem que encarar essa questão do estupro de uma forma mais realista. Uma vítima de uma agressão sexual, né, ser obrigada a ter um filho, ainda mais no caso de que existem dados também que apontam que crianças, né, menores de 18 anos, até chegam até 15 anos, às vezes, que ficam grávidas, né? Por exemplo, o Ministério da Saúde fez um levantamento sobre o impacto da violência contra as mulheres no Brasil, e das adolescentes e crianças menores de 13 anos que deram à luz no ano passado, pelo menos 6%, isso não é um número baixo, foi vítima de estupro, né? E como a gente vai lidar com isso? Essas crianças vão ser mães de outras crianças, né? Dessa forma, né, após serem vítimas de uma agressão sexual, geralmente cometidas, inclusive, dentro da própria casa, né, por parentes. Então, eu acho que a gente tem que começar a falar mais sobre isso também.
Luisa, schlägt vor, also wenn es um das Thema Vergewaltigung geht, dann vielleicht auch wirklich realistischer zu argumentieren, vielleicht auch bildhafter zu machen, was da im einzelnen Fall passiert und eben diese Möglichkeit, die es heute noch gibt, im Fall einer Vergewaltigung abzutreiben, die ist fundamental und sie wird eben auch heute von einigen Frauen schon nicht genutzt und es gibt kein Wissen darüber. Vielleicht meint sie, ist es auch eine Möglichkeit zu sensibilisieren darüber, was das bedeutet, dass eine minderjährige Frau, ein Mädchen, ein Kind austrägt, das durch eine Vergewaltigung entstanden ist. Und eine Statistik, die es gibt in Brasilien, die besagt, dass schon heute 6% der Kinder, die von Mädchen zur Welt gebracht werden, die jünger sind als 18 Jahre, eben auf Fälle von sexualisierter Gewalt, auf Vergewaltigung zurückgehen. Und das sind Zahlen und Geschichten, die vielleicht mehr Leute kennen sollten, um da auch Räume zu schaffen und um mehr darüber reden zu können.
Gente, só para lembrar que no meio dessa crise política que o Brasil vem vivendo, né? O presidente interino, no momento, que é o Michel Temer, sofreu muitas críticas por não ter nomeado mulheres para os ministérios, né? E aí ele escolheu uma deputada, que é a Fátima Peláez, para o cargo, um cargo na Secretaria de Políticas para as Mulheres, mas essa deputada já havia se manifestado contra o aborto legal em casos de estupro, né? Mas, enfim, eu acho que agora a Lola pode comentar um pouco isso, sobre o aborto legal no Brasil.
Noch eine Sache, die Luisa hinterher schickt, es wird ja viel geredet über die politische Krise, die es in Brasilien gerade gibt und auch, dass der Interimspräsident Michel Temer anfangs keine einzige Frau in sein Kabinett berufen hat. Er hat dann eine Frauenbeauftragte ernannt, Fátima Peláez, um diese Bilanz ein bisschen aufzuhübschen und leider hat sie sich aber bereits auch öffentlich schon geäußert, dass sie gegen die legale Abtreibung im Fall von Vergewaltigung ist. Also das ist auf alle Fälle kein gutes Signal. Mal sehen, was unser heutiger Gast Lola dazu noch zu sagen hat.
A questão do estupro, do aborto, pós-estupro aqui no Brasil, até então, para a gente já parecia decidida, né? Já parecia fechada e a gente pensava que, a partir disso, a gente conseguiria outros avanços em relação ao aborto. Infelizmente, não é isso que tem acontecido, né? Como a gente falou um pouco agora, essa lei que o deputado Eduardo Cunha quer fazer passar, quer fazer que exista aqui no Brasil, é um dificultador, porque a partir daí a gente percebe que a discussão sobre o aborto em outros casos, que não deveria ser de agência do Estado, mas sim da mulher, porque o corpo é dela e ela que vai ter que arcar com aquela criação, ou então ela que vai ter que arcar com um aborto ilegal, inseguro, que pode resultar em doenças ou até na morte dela, essa lei, ela prova que a gente está longe da discussão final, assim, está longe do objetivo que a gente realmente quer alcançar. Acho que não só o movimento feminista, mas todas as pessoas que prezam pela vida das pessoas, das vítimas, das mulheres, elas querem que seja básico o direito de você escolher o que vai acontecer com o seu corpo, né? Então, essa mudança agora na lei em relação ao estupro, ela traz o debate do aborto geral, da questão que a mulher tem que... É só a mulher que pode legislar sobre o corpo delas, né? Não é um congresso, não são os parlamentares fechados em uma sala, sem noção do que é a realidade. Existe uma ideia geral que já é consenso no meio feminista ou de movimentos sociais, que as mulheres pobres, elas, se elas não conseguem ter dinheiro para uma clínica, ainda que legal, mas melhor instrumentalizada, elas vão abortar de meios ainda mais difíceis, né? Então o risco de morte é maior. E essa é a nossa preocupação, é que as mulheres pobres, em geral negras, sofram essas violências de forma que fiquem desamparadas. Então, a nossa luta, eu acho que a luta primeira do movimento feminista da causa é o aborto. Porque a partir dele surgem outros tantos problemas que dificultam e atrasam a vida das mulheres, né? O governo interino, que está no Brasil agora, é também uma forma de retrocesso, exatamente pelo que a Luísa falou. Não tem mulheres, e agora ele colocou duas secretárias na Secretaria das Mulheres e nos Direitos Humanos. A Flávia Piovesan, que é secretária de Direitos Humanos, ela, antes de ser nomeada secretária, ela já tinha se posicionado a favor de uma revisão da legislação do aborto. Mas ao ser nomeada num governo majoritariamente formado por homens, ela já deu uma recuada e falou que tem que ser analisado porque ela não sabe qual é a posição do governo. Então, é muito triste que a vida das mulheres hoje ainda seja um instrumento de jogo político, né? Eu acho que é exatamente a nossa luta é essa, para que seja a parte disso, para a gente conseguir dar uma sobrevida para essas pessoas e não fazê-las passar por tantos problemas, porque, enfim, pode ser qualquer mulher, infelizmente.
Então, die jetzige Situation ist schon tragisch, denn eigentlich dachten viele Feministinnen, das Recht auf Abtreibung im Falle einer Vergewaltigung ist eine gemachte Sache in Brasilien. Und die Idee war eigentlich, die Möglichkeiten, die Entscheidungsfindung der Frauen zu erweitern, also daran zu arbeiten. Jetzt sehen wir eben diesen Rückschritt und die Situation ist, oder abzusehen ist, dass viele Frauen, wenn diese neuen Gesetze auch umgesetzt werden, wieder verstärkt in die Klandestinität getrieben werden, um Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Und das muss eigentlich ein Thema sein, nicht nur für Feministinnen, sondern für alle, die das Menschenrecht auf einen unversehrten Körper und auf eine eigene Entscheidungsfindung unterstützen. Denn es sind eben die Frauen, die über ihre Körper entscheiden müssen, in erster Linie, und nicht irgendwelche Parlamentarier. Grundlegend ist dabei eben Zugang zu haben zu Kliniken und zu Beratungen, um selbst zu entscheiden, was mit ihrem Körper passiert. Deswegen ist und bleibt Abtreibung auch in dieser ganzen Debatte um Vergewaltigungskultur eben eine so zentrale Frage. Und leider zeigt die aktuelle Interimsregierung dass sie da auf einer ganz, ganz anderen Seite stehen. Die Frauenbeauftragte, die Sie benannt haben, ist schon vorher aufgefallen mit Äußerungen, dass sie gegen Abtreibung ist, auch im Fall von einer Gewaltigung. Und dass sie jetzt diese Rolle spielt, dass sozusagen die Frauen zu repräsentieren, obwohl sie diese Meinung hat, diese Einstellung und sozusagen die dann zur Meinung der Frauen macht, das ist schon sehr traurig anzusehen. Und ja, es sollte unser Ziel sein, eben dagegen zu arbeiten und dafür zu kämpfen, dass Frauen selber über ihre Körper entscheiden.
Bom, a gente tem que deixar o programa aqui, a hora está completa. Quero agradecer muito a Lola para añadir esses pontos aqui nesse programa e para unir também a tradução, para Dili e Luísa acompanhar, fazer as perguntas certinhas e a gente se ouve no próximo programa de Mais Café, onde vamos falar das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Vielen Dank für alle, die hier teilgenommen haben. Das Programm ist schon zu Ende. Wir haben unsere Stunde erreicht. Vielen Dank an unseren Studiogast Lola für ihre Meinungen und Ausführungen und an Nils für die Übersetzung natürlich und Luisa und Gili für ihre Fragen und Ergänzungen auch zu den Ausführungen von Lola. Até mais um café, até a próxima.
Até mais.
Obrigada.
Tchau, tchau, gente.
Tchau, até mais.